Bom dia. Gênesis 2, 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ontem nós apreciamos aqui neste texto um dos marcos que o Senhor estabeleceu, que tem relação com a instituição casamento, família. Nós admiramos a simplicidade como esse marco é apresentado. O marco do companheirismo. O homem estava só, Deus é quem faz essa verificação, e Deus mesmo diz: não é bom que o homem esteja só. Deus que está dizendo isso, antes de Adão perceber a sua necessidade, Deus já tinha conhecimento das suas necessidades, e a partir desse princípio, não é bom que o homem esteja só, o princípio do companheirismo, Deus então revela o seu coração, o que estava no seu coração, a necessidade que havia de um homem ter, receber uma auxiliadora idônea. Então esse foi o marco que apreciamos ontem. Se alguém está pensando em casamento, se alguém está pensando em família, pode ser que haja outras alternativas, outros pontos de partida alternativos, mas convém para aquilo que está diante dos nossos olhos, que é a palavra de Deus, é a verdade. Ponto de partida, companheirismo. Então, o homem, a mulher, e como homem, eu falo o homem de forma especial, precisa pensar nisso. A necessidade de ser companheiro. O homem é mais razão, é mais lógico, é mais racional. A mulher, ela é mais sentimental, é mais afeição. Então, ela sabe disso. Ela quer isso, companheirismo, e ela sabe disso. A importância do companheirismo. E os homens especialmente sabem disso, aqueles que estão casados. E por certo já sofreram com isso, ou estão sofrendo com isso. Quanto à necessidade de aprendermos a sermos amigos, a sermos companheiros. E os homens, irmãos, especialmente que estão pensando em casamento, precisam aprender isso também. Precisam ter isso em mente, a necessidade que há de eu ser amigo daquela que será a minha esposa. O ser humano é um ser relacional, sente a necessidade de companheirismo. Em todos os níveis, em todas as dimensões de relacionamentos, na escola, no trabalho, no lazer, onde tiver convivência, onde tiver relacionamento. E a família não está separada disso. Aliás, é a base, né? É a primeira agência socializadora. É onde o ser humanozinho que vem à luz deste mundo vai receber os primeiros contatos sociais, os primários. Não simplesmente aqueles contatos secundários de bom dia, boa noite, como no apartamento, como no metrô, como no trem. Mas a família é o lugar dos contatos sociais primários, básicos, necessários, que envolvem sentimentos, que envolvem relacionamentos, que envolvem ganhos, sim, mas que envolvem também perdas. Por assim dizer, um comércio, é um negócio. Ora, eu ganho para manter o relacionamento, ora, eu perco para manter o relacionamento, para manutender o relacionamento. E a família é essa agência socializadora. Os cidadãos recebem ali o treinamento de disciplina, de respeito e tantas outras virtudes na família. Então nós precisamos fazer termos essa consciência, não a consciência egoísta, meu, mas uma consciência coletiva, nosso. Nós precisamos aprender isso. E isso está ligado à família. Na igreja nós precisamos aprender a trabalhar a trabalharmos juntos, nós, não eu como um centro, mas eu com vocês, né? Nós trabalhando juntos. E a família, ela é responsável em trabalhar essa consciência coletiva. E aqueles que estão solteiros precisam já pensar nisso, precisam já estar abertos para isso, a aprender a consciência coletiva. Pensar que quando vier o casamento, quando entrar o casamento, no casamento, essa consciência egoísta, por assim dizer, do solteirismo meu, ela vai precisar ficar do lado de fora. Vai precisar ficar do lado de fora. Agora é nosso. E ontem estava ouvindo o irmão dizer de um casal que não conhece a Cristo, um casal que ainda não é convertido, e ele contava admirado da consciência coletiva que ele via ou vê nesse casal, ouviu nesse casal. A consciência que o marido tinha do nosso. A consciência que a esposa tinha é nosso, não é meu e não é teu, é nosso. E nós precisamos, quando olhamos para a palavra de Deus, somos desafiados a pensarmos nisso, que o solteirismo precisa ficar do lado de fora. Porque o ponto de partida do casamento aqui é o companheirismo, companheirismo. Avançando aqui no texto que lemos, o Senhor, no seu conselho, está dizendo: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Não é uma escrava, não é uma serva, no sentido pejorativo, mas é uma auxiliadora, uma ajudadora. Me parece que tem uma versão que diz adjuntora, uma ajudadora. É o sentido da palavra auxiliadora. Socorrista, socorro, é também uma outra tradução, é um sinônimo da palavra auxiliadora, uma outra tradução para a palavra auxiliadora. Então Deus está dizendo que faria uma ajudadora para o homem, faria uma socorrista para o homem. A mulher, a esposa, ela precisa aprender que essa é a missão que o Senhor deu para ela, ser uma ajudadora do seu marido, ser uma socorrista do seu marido. Esse é o propósito original de Deus. Não importa o que o mundo pensa, não importa o que o mundo faça, e não importa a imposição que o mundo quer colocar, nós precisamos ter consciência de que o que realmente importa é aquilo que o nosso Deus, que é bom, que sabe o que é bom, e faz o que é bom, estabeleceu para todas as criaturas. E isso deveria ser algo mais fácil ainda de ser entendido e praticado por aqueles que já foram reconciliados com Deus, aqueles que fazem parte da família de Deus. Auxiliadora é uma ajudadora. Auxiliadora é uma socorrista. E se você gosta, eu gosto disso, de pesquisar o significado de cada palavra, de cada versículo que você, de um texto que você esteja lendo, esteja estudando. Eu gosto disso. Se você fizer isso, se você já fez, então já constatou. Ézer é o significado original da palavra auxiliadora. Aparece aqui duas vezes, né? Nós lemos uma no versículo 18, a outra ocorrência no versículo 20, e essa palavra Ézer, auxiliadora, sendo aplicada à mulher que o Senhor faria, à esposa que o Senhor construiria para Adão. Ézer, ajudadora, depois, versículo 18, depois versículo 20, Ézer, ajudadora, e depois vem em seguida a palavra idônea. Mas essa palavrinha, Ézer, que é traduzida auxiliadora aqui, ela ocorre em outras passagens da palavra de Deus. E não com a mesma palavra que nós encontramos aqui, auxiliadora. Então, se você tem uma Bíblia eletrônica, tem um recurso chamado Strong, e você põe o mousezinho em cima da palavra, em cima do número de cada palavra, porque o fulano de tal Strong fez isso, né, para facilitar o estudo da palavra de Deus, e você põe o mouse ali, e eu tenho uma ferramenta lá em casa, e você clica no número da palavra, e aparece lá em cima na lanterninha, né, é o que a gente usa para procurar, e você vai lá na lanterninha, naquele ícone, e abre uma janela, e o número já está lá. Você clicou aqui, o número já aparece lá. E você diz ok. E aquela ferramenta vai te dar todas as ocorrências daquela palavra, onde ela aparece. Foi o que aconteceu com a palavra Ézer enquanto eu passava por cima dela. Em outras passagens aparece Ézer, que é traduzida auxiliadora aqui. Mas em outras passagens ela recebe uma outra palavra, como escudo, castelo e daí por diante. Num contexto de batalha. Num contexto de batalha. Num contexto de luta. Num contexto de guerra. Com a outra tradução. Mas a palavra é a mesma, Ézer. E se você se interessou pelo assunto, perceba isso. Os versículos onde essa palavra ocorre, eles falam de batalha, eles falam de luta, eles falam de guerra. E você vai perceber também, eu já vou dar a dica, na maioria das ocorrências, essa palavra é aplicada ao Senhor. O Senhor é o nosso Ézer. E ali você vai encontrar várias traduções de acessórios, de alguma coisa que está relacionado com conflito, com batalhas, com disputa e com guerra. Então, a maioria das ocorrências relacionada ao Senhor, como nosso socorro, como a nossa ajuda, o nosso castelo, a nossa arma, a nossa proteção. E num contexto de batalha. Num contexto de batalha, o Senhor é a nossa ajuda. O Senhor é o nosso Ézer. Mas veja que o Espírito Santo faz aqui usando Moisés. Pega essa palavrinha e aplica à mulher. Far-lhe-ei uma Ézer. 18, versículo 18. Far-lhe-ei uma Ézer. Versículo 20. Far-lhe-ei uma ajudadora. E vocês devem se lembrar do que eu disse ontem. O contexto onde aparece essa revelação do conselho divino. Vou fazer uma companheira para Adão. Vou construir, e a palavra é essa mesmo, construir, uma esposa para Adão. Duas vezes essa palavra aplicada à mulher, à esposa. E ontem eu já me adiantei dizendo que esta revelação do conselho divino de fazer uma esposa para o homem vem logo em seguida aquele aviso que Deus deu dos perigos que estavam relacionados à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, versículo 18, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 15, mesmo capítulo, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. O Éden era a região, e nessa região de deleite, porque esse é o significado de Éden, nessa região de deleite, Deus plantou um jardim. E nesse jardim, nessa região de deleite, Deus colocou o homem para o cultivar e o guardar. Isso não chama a tua atenção? Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. É tudo perfeito. Agora, guardar de quê? Cultivar, a gente até entende, porque tem muita coisa para ser cultivada ali. Mas guardar o jardim de quê? Ou de quem? Versículo 17. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, naquele jardim, no lugar de deleite, naquele paraíso, havia uma árvore. E havia riscos de morte relacionado àquela árvore. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Me parece que eu já compartilhei isso com vocês também, né? Se fosse traduzir palavra por palavra literalmente, não seria certamente morrerás. O pecado como a morte como consequência do pecado, embora isso seja verdade. Mas o que o Senhor destaca aqui é a morte como um processo. Morrendo, morrerás. No dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. É fato que a desobediência traria morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus está querendo enfatizar: se você pecar, você vai morrer. Você vai entrar num processo de morte. Quando pecou, morreu imediatamente. Morte espiritual. Separação de Deus. E a partir daquele instante, aquele casal entrou num processo de morte. E eles passaram a perceber isso. Aí vem o nome do filho. O segundo filho, na ordem que a palavra de Deus apresenta, Abel, sopro, Depois vem 7, compensação, lembrando a experiência de morte. O Senhor nos deu um filho no lugar de Abel, que Caim matou. 7, compensação, lembrança de perda. E 7, tem um filho e põe o nome de Enos, mortal. É o que a experiência está dizendo. E quando eles admitem e reconhecem, parece que é um avivamento da espiritualidade, morte. A partir daí, passaram a invocar o nome do Senhor. Porque quando o homem reconhece a sua fraqueza, a sua miséria, o processo de morte dentro do qual está inserido, ele admite: eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua salvação, eu preciso da sua redenção. E eu agora estou pensando nos amigos e nas amigas que vieram para ouvir a palavra de Deus e que ainda não são salvos. Você tem a certeza da tua salvação? Uma pergunta que deve te incomodar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E como você ainda está perdido? E como você ainda está sem a certeza da sua salvação? E a palavra de Deus, nesta manhã, está nos dizendo e te dizendo de forma especial que você está dentro de um processo de morte. E você precisa reconhecer a fragilidade da vida, a mortalidade humana. Daí a necessidade que você tem de confiar no Senhor Jesus, de crer no descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, que veio salvar, que veio buscar, que veio trazer vida. Morrendo, morrerás. Se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, lá no jardim havia uma árvore e risco de morte, separação de Deus. Risco de morte eterna, separação definitiva da presença de Deus. O ser humano nasce separado de Deus. Mas, por exemplo, quantas oportunidades Deus tem criado, Deus tem multiplicado as oportunidades. E dentre muitas, esta, desta manhã, para você ouvir a palavra de Deus, para você crer na palavra de Deus, para você ser salvo e ser livre da condenação eterna, da separação definitiva da presença de Deus. Agora, o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É ou não é citada num contexto de batalha aqui? É. Mais uma vez, essa palavrinha que significa ajuda, que significa socorro, que é traduzida também como castelo, como arma, como refúgio, mais uma vez aparece num contexto de conflito, de batalha, onde há riscos espirituais, onde pode haver perdas espirituais. Deus avisa o homem, fala dos riscos daquela árvore, e Deus diz: ele não pode ficar sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de socorro. Ele precisa de uma auxiliadora. A mulher, portanto, não tem como tirar outra conclusão. Ela não seria meramente ajudante de jardinagem, porque tinha muito serviço naquele jardim para ser feito. Mas quando nós olhamos essas preciosidades, nós notamos que a mulher não seria meramente ajudante de jardinagem. A mulher, ela não foi criada para ser simplesmente um objeto sexual, como essa sociedade está querendo implantar, fazer, usar a mulher como um objeto sexual. E chamam isso de liberdade. E muitas delas estão sendo enganadas, iludidas. Estão recebendo o veneno da serpente. Não é um objeto sexual. Contextualmente, é o que estamos lendo, é o que está fazendo parte das nossas reflexões dentro do texto. Contextualmente, a mulher foi criada para ser uma ajuda espiritual. É claro que a intimidade sexual, ela é legítima dentro do casamento. Mas nós não podemos associar casamento só com isso, especialmente isso, prioritariamente isso. Pense no homem que entrou num relacionamento pensando nisso. E a esposa adoeceu. E agora? E agora? E à medida que o tempo vai passando, o corpo vai mudando. E agora? Contextualmente, uma instrução para os homens, uma instrução para as irmãs, que juntamente conosco têm vivido nestes tempos trabalhosos, onde é enfatizada a materialidade em prejuízo da espiritualidade, onde é priorizada a estética em prejuízo da essência. Você, irmã, que está pensando em casamento, você, irmã, que já está casada, especialmente o contexto que está diante de nós, apresenta a mulher como sendo uma, sobretudo, uma ajuda espiritual. Ajuda espiritual. Uma ajudadora que satisfaria as necessidades mais amplas, na esfera espiritual. E é na esfera espiritual onde estão os maiores desafios dos homens. Na esfera espiritual é onde estão os desafios, os maiores desafios da mulher. Na esfera espiritual é onde estão os maiores desafios do casal e da família. Os maiores desafios, pode ser que para a sociedade hoje seja a formação acadêmica. Eu preciso fazer uma faculdade. Pode ser que a nossa sociedade maciçamente passe essa ideia. É impossível pensar numa mulher que não tenha formação acadêmica. Mas o maior desafio não é a formação acadêmica. Pode ser que a sociedade pense, imprima essa ideia de que o lar não é o lugar da esposa, que a palavra dona de casa é uma palavra pejorativa, provocativa, preconceituosa. Ela precisa disputar a profissão com os homens lá fora. Mas nós precisamos ter isso em mente. Que os maiores desafios não são profissionais, são espirituais. Ouvi da irmã que disse: eu não consigo me ver dentro de casa. Como assim? Como vai ajudar o seu marido? Como vai ajudar os seus filhos? Como vai acompanhar os seus filhos? Vivemos numa época quando as pessoas são medidas pelo que elas têm, não pelo que elas são. São medidas pelas linhas de crédito que elas têm. são medidas pelo número de cartões de crédito, são medidas pelo que comem, são medidas pelo que vestem, são medidas pelo ambiente onde frequentam. Ser ou não ser, eis a questão, é do tempo passado. A frase de efeito que predomina hoje é ter ou não ter. Eis a questão. Para uma pessoa ser aceita, ser admitida nessa sociedade pós-moderna que caminha para o colapso, para essa sociedade, para ser aceito, para ser reconhecido, tem que ostentar, tem que possuir. Agora, pense bem, o ser humano é um ser relacional. Ele sente a necessidade de aceitação, de inclusão. Mas você é reconhecido se você tiver. Se você não tiver, não nos interessa. Alguém estava falando do sistema religioso, né, e até o deboche que existe. Se você tem 100, se você tem 10, venha. Mas eu não tenho, então show. E vocês sabem o que é que vem depois. Até o sistema religioso pregando a materialidade. Você está doente? Vem para nossa igreja. Eu não morri na cruz. É claro que eles não estão falando da igreja do Senhor Jesus, mas do sistema religioso. Se você quer um carro melhor, deixa o seu mais velho na garagem da instituição e Deus vai te dar um mais novo. E multiplicam-se os ambientes grandiosos, porque os líderes são gananciosos, mas aqueles que ali frequentam também são gananciosos, porque eles estão ali por avareza. Dá 10 para ganhar 10, dá 100 para ganhar 100, dá 1.000 para ganhar 1.000, dá um carro velho para ganhar um carro novo. Essa é a nossa sociedade, é o espírito da nossa sociedade. É um estilo de vida que tem um nome grego, chamado hedonismo. Edom, prazer. E nesse estilo de vida, que busca o prazer a qualquer custo, está o consumismo. Dá prazer, prazer de gastar, prazer de consumir. E tem até os templos do consumismo. Não existe pessoas que vão ao shopping só para passear e venerar as vitrines. Eu falei para vocês que eu gosto de comportamento. E o comportamento expressa o que está na mente e no coração. Não vão comprar. Não precisam comprar. Tem o que dá, tem o suficiente. Mas vão passear. E vão venerar as vitrines. Gente, isso está tão claro. É hedonismo. As pessoas são medidas pelo que elas possuem. Agora, se eu, para eu ser aceito, eu preciso ter, então eu tenho que ter uma profissão e eu tenho que trabalhar a vida toda, porque eu quero aceitação. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que os maiores desafios são espirituais. O maior desafio do marido, o maior desafio da esposa, não é a intelectualidade, não é a profissão, não são as finanças ou qualquer outra coisa. Os maiores desafios são espirituais. Ajudadora no ministério. Me lembro do irmão ter se assentado do meu lado, não é daqui não. Não vai olhar, qual deles? E ele disse, eu queria fazer mais, eu queria me envolver mais, mas eu preciso da minha esposa. E ela não me ajuda. Queria pregar sobre isso, queria pregar sobre aquilo, mas o estilo de vida dela tira a minha autoridade. Às vezes, instruções que a igreja precisa. A mente do marido está aberta. O Espírito dirigiu o seu coração. Mas ele admite. Não posso falar. vão olhar para a minha casa, vão olhar para a minha esposa e vão dizer, ele está dizendo isso para nós, mas olha a esposa dele. Ajudadora no ministério. Já ouviu a frase por trás de um grande homem? Existe sempre uma grande mulher? O marido precisa da sua esposa para auxiliá-lo no seu ministério. Na visitação, tem uma irmã precisando de visita. Mas é uma irmã, é uma mulher e eu sou um homem. Tem um problema de casamento lá com ela, mas eu, ela já está sensível. Ela já está magoada. Eu, homem, vou lá sozinho conversar com ela? Não, eu preciso da minha esposa. Ah, a esposa diz, não, eu não quero. Não vou. É. O Senhor Jesus nos ensina prudência. João 3, ele está evangelizando de noite, à noite, um homem. João 4, ele está evangelizando uma mulher. Ao meio-dia, o sol está a pino. Prudência. E o marido precisa da esposa para esse serviço de visitação. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Você não conhece as ovelhas, o estado das ovelhas, na reunião. Na visitação, no dia a dia, mas como ele vai fazer isso? É uma mulher que está lá. Ele precisa da ajuda da esposa. As finanças da família, ela precisa ajudar. A mulher sábia edifica a sua casa. Precisa ser uma ajudadora sábia. O marido precisa da esposa na educação dos filhos. Um grande desafio espiritual. Quem esteve aqui na reunião de oração, ouviu um dos irmãos orando pela continuidade desta obra, deste trabalho espiritual aqui. Tenha misericórdia da nossa geração, por aí, ele orou hoje. E papai e mamãe, você é responsável por isso. Dependemos da ajuda do Senhor. Mas você é responsável por isso. Você já ouviu sobre o pátrio poder? O poder dos pais? Isso é da ordem da natureza. O pátrio poder não é do Estado. O Estado não é responsável pela educação dos nossos filhos. O pátrio poder, o poder é o poder dos pais. Efésios capítulo 6 apresenta isso, né? Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do poder, na admoestação do Senhor. O Senhor está nos dizendo, nos ensinando aqui sobre o pátrio poder. Os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Acho muito interessante esses dois aspectos aqui da educação. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aqui é equilíbrio na educação. Disciplina é quando a criança precisa de freio. A criança precisa de freio. A disciplina, ela precisa aprender limites. Ela precisa aprender regras. Ela precisa ter a consciência de que os direitos dela vão até certa altura. De lá para daquela altura para lá começam os direitos de uma outra pessoa, de um outro indivíduo. E ela tem que respeitar. Vocês devem se lembrar, é claro, né? Citamos ontem a experiência de Davi, jamais contrariou o seu filho. Né? Ei, Adonias, por que você está fazendo isso? Você já parou para pensar se esta é a coisa certa que você está fazendo? Nunca. E veio a envergonhar o seu pai nacionalmente e a sua mãe nacionalmente. Então, disciplina é cobrança. Não. 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 A criança precisa aprender isso. Santo Amaro, o Senhor está dando tantas crianças, né, para os irmãos lá. A igreja está parecendo um berçário. Eu lembro uma das irmãs, conversando com uma das irmãs, ela me disse assim, sabe o que o pediatra da menininha disse? Do menininho disse? Ensine o teu filho a perder. Não, 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 não. Ensine a disciplina. Tire isso daí, senão a criança vai mexer. Não, deixa aí. Deixa aí. E ela precisa aprender a não mexer. Agora, por outro lado, nós temos a admoestação. A disciplina do Senhor. A admoestação do Senhor. Então, disciplina, não, não, não. Admoestação, sim, sim, sim. Vamos encontrar circunstâncias onde precisaremos dizer às nossas crianças, não. E vamos também nos deparar com situação onde teremos de dizer às nossas crianças, necessariamente, sim. E essa admoestação fala de motivação. É isso aí, parabéns. É isso aí, continue assim. Isso mesmo, pode, 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 pode. Disciplina e admoestação. Isso aqui é poder pátrio. Não é do Estado, isso aqui é da família. E a família, ela é antes do Estado. E o poder pátrio é da ordem da criação. Quem vem primeiro? Os pais. Então existe uma ordem. Eu tenho que honrá-lo. É o que está nos primeiros versículos. Mas eu tenho que honrá-lo e respeitá-lo porque ele é melhor do que eu, ele é maior do que eu. Aí você percebe que não é essa questão de superioridade e inferioridade que está envolvida no princípio de governo, liderança e liderado. Questão de ordem. Ele é antes de mim. Ele é o meu progenitor. Então eu devo respeito. Eu devo respeitar o dono da empresa? Claro, ele é o dono da empresa, mas ele é antes de mim. Ali, aquilo é dele. Ele não é melhor do que eu. Mas é uma questão de governo. É uma questão de administração. Disciplina, limites. Admoestação, encorajamento. Me lembro do irmão dizer, com os olhos marejados, de lágrimas. Eu sei onde eu errei. Ele dava testemunho da rebeldia de alguns dos seus filhos. Eu sei onde eu errei. Cobrava, 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 cobrava. E não motivava. Eu era um pai em casa e um outro pai junto com os irmãos. Aí os meninos queriam mudar para a reunião, né? Papai lá é diferente, né? Papai lá é gente boa. E esse irmão agora com a mão na consciência diz, eu sei onde eu errei. Teve disciplina, mas não teve motivação. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí os pais, né, que não conhecem o Senhor, né, claro que nem todos, porque isso da ordem da criação é percebido até por descrentes, porque isso aqui é para criatura, é para criação, não simplesmente para a igreja. Não, eu não vou disciplinar o meu filho, eu não vou corrigir o meu filho, porque isso vai criar um trauma nele. Vamos fazer uma nova leitura do versículo 4, para a gente perceber que realmente a mente de Deus é diferente da nossa. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Isso aqui é provocação. Isso aqui é traumático. Pode causar um trauma. Não provoqueis vossos filhos à ira. Aí o servo do Senhor, o filho de Deus vai dizer, tá bom, eu não quero provocar o meu filho à ira. Então o que eu devo fazer? Criai-o na disciplina e admoestação do Senhor. Então o trauma é se não houver educação. O trauma é se não houver disciplina e motivação. E a continuação do trabalho aqui, claro, depende do Senhor. Mas depende de você, mamãe. E depende de você, papai. Da forma como você enfrenta esse grande desafio espiritual de educar as tuas crianças. De criar as tuas crianças, de educar na disciplina e a admoestação do Senhor. Ensina a criança. Ah, não, é criança ainda, criança não sabe o que faz. Ah, vai educar na adolescência? O concreto está duro. Não vai ter jeito de trabalhar. O cipó já secou, se você tentar dobrar, vai quebrar. Então, é a criança mesmo. Ensina a criança o caminho em que deve andar? Não. No caminho em que deve andar. Ensinar no caminho é eu no caminho e conduzindo a criança. É um ensino com autoridade. Ensinar o caminho é chamar a criança e dizer, olha, aquele caminho lá é bom. É o caminho da vida. É o caminho da satisfação. É o caminho da felicidade. Andai nele. Aí a criança olha e fala, mas será que é bom? Ele não está lá. Mamãe não está interessada. Mamãe não está comprometida. Como aquilo lá pode ser bom? Ensina no caminho. A criança olha e fala, esse trem é bom. Isso é bom. Como mamãe é dedicada na leitura da Bíblia. Como a mamãe é dedicada nas reuniões. Como o sim do papai é sim quando existe alguma coisa marcada para ser resolvida. Como o não do papai é não quando tem relação com alguma coisa que precisa ser negada. Isso é bom. É bom para eles, é bom para mim também. Disciplina e admoestação do Senhor no caminho. Um ensino com autoridade. Tem um filósofo brasileiro, e ele é palestrante também, e ele estava numa rádio dando uma entrevista aí, e ele falou que certa feita um pai o procurou depois de uma palestra perguntando, doutor fulano de tal, o que os pais podem fazer para ajudar a escola na educação das crianças? O que os pais podem fazer? E ele disse, pai, a tua pergunta está errada. Você está errado, pai. O pátrio poder é da família. A responsabilidade de educar a criança é dos pais. Não é da escola e não é do Estado. Não pode ser terceirizado. É privilégio e responsabilidade dos pais. A escola é responsável por um pedacinho assim da educação chamado escolaridade. Mas a educação deve ser dada em casa. Não pode ser terceirizada. E nós vivemos numa época de terceirização. Terceirização das estradas, terceirização de tudo, dos negócios, de tudo. Escola particular, planos de saúde particular, né, o plano de saúde à parte do sistema público, e terceiriza as estradas e vem o pedágio, e essas coisas todas. Terceirização é uma indicação de crise de autoridade, porque é uma indicação da ausência do Estado, da ausência de governo. As ONGs são chamadas de terceiro setor. E elas estão lá na comunidade tentando suprir o que o Estado não consegue suprir. E nós estamos nessa época de terceirização. E é uma coisa que vai se tornando comum, mas não é comum. A norma é governo, responsabilidade governamental. Em casa, na igreja, na escola e daí por diante. Mas nós estamos vivendo um tempo de crise de governo. E não é que estão terceirizando o cuidado das crianças? Não é que estão terceirizando a educação das crianças? Eu fiz uma provocação numa rede social. Mas só, essas provocações só para reflexão mesmo. Hoje falta creche. Amanhã falta asilo. Mamãe deixou a criança em casa para ganhar dinheiro. Eu quero dar um futuro melhor. A eternidade, depois a gente pensa nisso. Eu estou pensando no futuro. Aí terceiriza o cuidado da criança. Mas ser humano é afetividade. Laço afetivo é trabalhado, né? É cuidado, é investimento. O filho adotivo, o laço afetivo com o pai adotivo é maior. Ele tem o pai biológico, está longe. Ele até tem interesse, pode ser, de conhecer o pai biológico, tem aquele contato sem graça, né? E depois alguns encontros assim programados. Mas a afeição está lá, o pai adotivo que foi lá, pegou a criança no orfanato, eu não sei onde estava, né? Estão colocando elas na prateleira. E pega aquela criança e cuida daquela criança, criou ali laço afetivo. É um ser relacional. Tem vontade, tem mente, mas tem também emoções. Imagem de Deus em nós. O cuidado foi terceirizado. A tia foi a mãe, a tia lá foi a mãe. Aí essa criança agora cresceu. Casou, já não é mais uma criança, é um adulto. A mamãe e o papai estão velhos, já. Aí aconteceu alguma coisa e o papai e a mamãe precisam de ajuda. Aí a criança vai pensar: me colocaram no depósito para ganhar dinheiro. E eu vou colocá-los num depósito para eu ganhar dinheiro. Foi isso que eu aprendi a vida toda. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Esposa. Que coisa maravilhosa, né? Eu não tenho vontade de ser solteiro, não. Tenho dó de quem é solteiro. Trem bom, né? É ajudadora prioritariamente para os assuntos espirituais. Prioritariamente. Outras questões estão envolvidas, não é hora de falar sobre isso. Desafios espirituais. Espero que as irmãs não tenham se ofendido e nem os irmãos. À medida que esses assuntos básicos vão sendo depreciados pela sociedade, fica mais difícil falar sobre isso. Mas eu quis que você colocasse os olhos na Bíblia para no final do nosso ajuntamento você não poder dizer: isso é coisa do Ezequiel. Não é coisa do Ezequiel. Que o Senhor tenha misericórdia deste trabalho, que o Senhor tenha misericórdia das famílias, do seu povo, Que o Senhor tenha misericórdia de nós todos. E louvado seja o nosso Deus por essa bússola que nos dirige. E nós oramos para que o Espírito dele mesmo faça aplicação disso no nosso coração. Amém.